agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Hoje é sexta-feira, mais um de Papo pro Ar, sempre trazendo temas interessantes, presenças especiais, e hoje eu tenho a alegria de receber uma amiga de longa data, atriz, coordenadora, diretora de teatro, a Geraldine Qualia. Hoje a gente vai conversar sobre um texto do seu pai, Walter Qualia, que está completando 50 anos, um espetáculo infanto-juvenil chamado Gigante, com apresentações experimentais com o público. E o Walter Qualia é um batalhador, principalmente nesta questão educacional e cultural do Brasil. Geraldine, que alegria poder conversar com você. Seja bem-vinda.
Alegria a nossa, né? De podermos estar juntos aqui depois de tantas truculências em nosso caminho em 2020 e começo de 2021. Que bom poder te ouvir e saber que seus ouvintes estão aí também nos escutando. Olá a todos. Que bom que estamos aqui.
Que bom, Geraldine. Geraldine, a pandemia também afetou bastante o trabalho de vocês, né?
Nossa, afetou bastante. Porque as coisas realmente elas paralisaram geral. Trabalhos que você tinha engatilhados em março de 2020, mais ou menos, que seriam para iniciar... Da noite para o dia foram cancelados, sem previsão. Então, nós ficamos assim numa situação complicada, né? No sentido de que não sabíamos muito para onde ir. Acho que muitos, né, de nós, não só a área cultural, mas a área cultural principalmente. Agora, na época, o que foi interessante é que a QG das Artes, a gente aproveitou esse momento também para fazer experimentos cênicos de montagem de um espetáculo online. Eu fiz todo um trabalho de processo de criação e de pesquisa de como montar um espetáculo online, contracenando com a atriz. Eram duas pessoas, eu e a Selma Iossi, eu estava como atriz nesse caso, de como a gente fazer um trabalho online em que o contracenar se dá exatamente por intermédio da câmera, do computador, do celular. E essa criação foi coordenada pela Giovana Qualia, que é minha irmã, que também é do coletivo cultural aí da QG das Artes.
Que maravilha, Geraldine. A criatividade se fazendo presente, principalmente nesses momentos difíceis, né?
É.
Vocês aí com o QG das Artes, nada mais é do que a continuidade do trabalho do seu pai, Walter Qualia, que sempre se dedicou à cultura, principalmente uma área difícil de ser reconhecida nesse país, mas vocês aí, vocês juntamente com a sua irmã, montaram o QG das Artes para dar prosseguimento a essa jornada, e, claro, sendo orientadas pelo próprio pai, né? Pelo próprio Walter.
Sim, a gente começou... A primeira experiência que nós tivemos juntas, a Giovana e eu, foi em 1980, mais ou menos, exatamente num texto do Qualia, que era Superflor, em que nós fazíamos crianças. Então, sempre tivemos essa bagagem artística cultural imbuída na nossa vivência, na nossa infância... íamos a muitos eventos culturais, frequentávamos teatro, e depois o Qualia também montou espetáculos adultos. Um deles foi feito pela Cleide Acunes, na década de 80 também, que chamava Lady Lynch. Foi um espetáculo que ela fez, ela era protagonista, e nós estávamos sempre acompanhando esse movimento. Então, isso também conduziu, digamos, a... esse desejo de ser artista, né? Apesar das dificuldades, né?
Você e a sua irmã são privilegiadas, porque vocês beberam na fonte vocês cresceram vendo aí todo o trabalho do pai de vocês, e eu acho que realmente vocês foram sortudas por exatamente poder crescer nesse ambiente cultural, nesse ambiente multiverso que a arte nos proporciona. E a minha pergunta que eu gostaria de fazer para você é se realmente o teatro, a arte, o contato com essas pessoas que vivem da arte foi um diferencial na vida pessoal sua, em particular, Geraldine.
Ah, sim. É um diferencial porque a gente tem um lado humano que entra numa sensibilidade, né, do ser. Assim, eu acho que a gente se torna seres mais sensíveis. O artista tem uma sensibilidade nas coisas que ele vivencia. E a gente acaba ganhando também outras dimensões em relação ao todo, em relação à sociedade, em relação a juventudes, a crianças. Então, isso cria um diferencial, porque a arte ela tem também o lado socioeducativo, né? A gente sabe o quanto a arte pode ampliar as visões de mundo, mudar vertentes e caminhos. Se a gente fica isolado e não tem contato com nada cultural em nossa vida, a gente se fecha para muitas possibilidades. Então, a arte ela amplia. Quando você vê uma obra, que seja de teatro, ou mesmo uma obra de um artista visual, as possibilidades que aquilo, a sua visão, aquela pessoa criou aquilo, e quais as peculiaridades para que ela chegasse àquilo que você vê. E isso vai fazendo com que você reflita sobre as coisas. Então, um dos trabalhos que eu faço há muitos anos é de formação artístico-cultural. Eu trabalhei em muitas regiões de vulnerabilidade, muitas mesmo, e o quanto isso foi importante para semear essa cultura tão fundamental para as nossas vidas.
Vida de artista. Vida de artista, no mais.
Tão grandioso foi o trabalho do seu pai, Walter Qualia, porque na década de 60, 70, onde ele começou a trazer essas peças de dramaturgia infanto-juvenil, inclusive premiadíssimas, eu imagino o que ele teve que enfrentar em relação à restrição à cultura na época, de ditadura, esses desvios, ele ser calado muitas vezes. Então eu imagino que toda essa liberdade que nós temos hoje, que ainda não é 100%, temos que lutar muito ainda para poder manter e ampliar o acesso ao teatro, o acesso à cultura, que infelizmente não, a maioria do público não tem acesso, infelizmente, nos dias de hoje, mas o pouco que tem é fruto dessa dedicação e de trabalho de pessoas igual ao seu pai, né, Geraldine?
Nossa, olha, realmente eles vivenciaram, né, nessa década de 60, 70, foi um momento complicado para artistas, muito difícil. Eu nasci depois, então eu acho que as pessoas que vivenciaram são as, né? Eu já sou, digamos, filha da ditadura. Eu nasci em plena ditadura.
A gente não pode deixar de lado e não podemos apagar que, infelizmente, o artista era considerado criminoso na época.
Sim, sim.
É um absurdo isso. E isso a gente não pode se calar, né?
É verdade.
E ainda bem que pessoas como o Walter lutaram para a nossa liberdade e hoje nós temos a grata satisfação de divulgar essa peça de teatro que está completando aí 50 anos, ela que foi escrita na década de 70, inclusive o texto venceu o prêmio Narizinho de Dramaturgia do Estado de São Paulo, exatamente em 1970, e foi encenada pela primeira vez um ano depois, em 1971, com a produção encabeçada aí pela atriz Cleide Iaconis, Isso. Realizado aí pelo SESC nos palcos do Teatro Anchieta, um teatro histórico. Bom, esse texto demonstra aí uma busca permanente pela verdade, o desmascaramento do embuste e também da mentira. Incrível, né, Geraldine? 50 anos depois e o cenário não mudou muito, né?
Pois é, Cido. O incrível é que, passados 50 anos, o enredo da peça é extremamente atual. As problemáticas inseridas, e a gente abre para uma discussão com a plateia, exatamente para discutir qual seria a verdade, quem estaria com a verdade na história, né, no enredo, e a gente vê que o texto é extremamente atual e que é momento e muito propício para ser discutido aí com essa nova geração de plateias, né, que é uma nova geração, que não teve contato com essas obras e com o gigante, e conversar a respeito disso, trazer isso à tona e fazer reflexões a respeito disso. Então, a peça tem também esse objetivo, sabe? Suscitar a reflexão do público. Ele propõe um debate com o público, tem uma ação interativa do público, é o público que decide o desfecho do espetáculo, com uma participação, digamos, voluntária.
Que bacana isso, vocês colocam o público para interagir, e a concepção artística desse espetáculo, ele é totalmente lúdico, né? Com músicas, com a linguagem corporal do clown. Como foi fazer esse ensaio, Geraldine?
Olha, Cid, eu acho que primeiro é muito importante falar que o material, né, dos atores, os atores têm muitas potencialidades. E dentro da minha direção e dos trabalhos que eu faço, eu acho que a gente tem que sempre mostrar os talentos que cada ator tem em sua bagagem. Então, eu trouxe muito a linguagem circense, trouxe a música, porque a gente tem as atrizes musicistas, que é a Beatriz Amado e a Juliana Lucena, que fazem parte aí da Companhia Trocadilho, e tem também o Adriano Mauriz, que tem um trabalho de palhaço e clown muito importante, o Bobo, que é o Misael Alves, ele é acrobata, então ele faz acrobacias durante a apresentação, e os talentos também do Érico Carvalho e do Felipe Braga, que é um ator que começou comigo lá atrás também, em 2015, em atividade formativa em Itaquera, e temos também o Wes Machado, que vem com uma bagagem de Salvador, os atores, assim, muito legais, e o Walter Figueiredo, que é o que faz o rei, e que também desenvolveu, dentro desse processo, uma linguagem clownesca. Então, a gente tem um trabalho ligado ao circo, eu acho que a música tem algo também circense, misturado com temas de cinema, uma coisa chapliniana, digamos assim. Então, porque a trilha sonora foi totalmente composta, ela é composta com base em referências pelo André Luz Colette. E a gente tem uma equipe muito bacana, criativa. O Fábio Namatame é o figurinista. Ele é um figurinista aí muito renomado dentro da área artística. Tem um trabalho genial. A Telumi Ellen é a cenógrafa. E também tem um histórico aí com o Serrone, o Antunes Filho. Então, a gente conseguiu reunir uma equipe de profissionais muito boa. E o trabalho, ele se faz, sendo com o coletivo, né? Os méritos são de todos nessa construção. Porque o teatro é uma arte coletiva, né?
E é uma peça que realmente vai interagir diretamente ao público, porque no texto é a história de um rei que discursa todos os dias para os súditos num assunto exclusivo, que é falar sobre o gigante que ele derrotou, mas é um gigante temerário, né? Ele ainda teme essa volta desse gigante, né, Geraldine?
Isso, exatamente. Ele discursa, ele fala do gigante, conta a história desse gigante que ele derrotou e está aprisionado na masmorra do castelo. E nesses discursos com os súditos, ele sempre recebe também contribuições para manter o gigante preso na masmorra. E nesse intervim vem um menino, um garoto, que precisa vender o seu boi para comprar remédio para uma mãe, para a mãe que está doente. E ele chega para vender esse boi para o rei, mas o rei acaba não pagando o valor que seria o valor real que o menino gostaria para comprar o remédio. Então tem todo ali um quiprocó, digamos assim, e o boi acaba ficando preso. E aí, então, existe toda uma aventura em busca aí dessa justiça de libertação desse boi e de construção dessa narrativa, que é uma busca pela verdade, pela justiça, pelos direitos do cidadão. E é exatamente aí que se discute onde está a verdade da história.
Imagina, seu pai hoje está com 79 anos, o Walter Qualia, ele assistindo a peça que ele escreveu até então, quando ele ia completar 30 anos, eu acho que a emoção não podemos nem quantificar a emoção que ele sente, porque as filhas estão cuidando desse texto, comemorando 50 anos esse texto premiadíssimo. Ele já chegou a descrever para você, Geraldine, também para sua irmã, essa emoção que ele sente?
Ah, ele está super contente, ele foi assistir uma das nossas apresentações, ele gostou muito, ele gostou bastante, acha que existe uma compreensão sobre a obra, sobre o enredo, sobre o contexto, gosta muito da interpretação dos atores, salienta da interpretação dos atores. Os atores realmente são muito bons, não posso deixar de falar, eles são muito bons mesmo. Então ele gostou muito da montagem, ele gostou bastante. Claro, confesso que se ele não tivesse gostado, ele com certeza me falaria.
A responsabilidade é maior, Geraldine, você sendo filha. E você dirigir uma peça tão especial assim do seu pai, acho que aumenta um pouco a responsabilidade, né?
Aumenta. Responsabilidade a gente sempre tem que ter, né? Agora, com certeza, aumenta, porque é família, né? Não deve... Família. Família é família. Acho que a palavra família, né? É família. Eu sempre quis, aqui conversando contigo, eu sempre quis montar o Gigante. É um plano que eu tenho há muitos anos. E até muito interessante que eu fui juntando peças, porque tanto o cenário como o figurino, eles também, na minha visão, né, como produção e direção do trabalho, tem uma visão socioambiental. Então, nós aproveitamos muitas peças prontas para compor o figurino. O Fábio Namatami pegou um acervo para construir determinadas peças, e elas fazem parte disso, e o cenário ele também é feito com material de papelão. A gente conseguiu o apoio cultural da FAECO, até aproveito para agradecer, Embalagens e Brinquedos, que nos forneceu aí alguns materiais que fazem parte desse cenário e que são de papelão. Então, existe uma responsabilidade socioambiental que a gente precisa, no meu ponto de vista, inserir nos nossos trabalhos. Porque nós temos que pensar no futuro melhor, né? Não só num presente melhor e num futuro muito melhor.
Bom, e como foi você pensar... Bom, não somente pensar nessa peça, mas vocês têm aí uma experiência desde 1994 com o QG das Artes. Como foram surgindo aí os desafios para vocês, né? Porque o desafio não é pouco, né, Geraldine?
O desafio não é pouco. A nossa primeira produção foi o Namoro Teen, em 1994, que foi um espetáculo chamado Namoro, que eu fiz em 1991, sido 30 anos esse ano. Foi um grande sucesso na cidade. A nova geração que eu encontro hoje, ela não teve nem oportunidade de acompanhar isso, mas foi uma peça que foi muito sucesso. Nós fizemos muito sucesso aqui em São Paulo, em 1991. Nós fomos em todos os programas de televisão, de rádio. Era um espetáculo que eu fiz com Gabriela Duarte e Vanessa Goulart, minhas irmãs de palco e de vida, com a direção do Roberto Lage, produção do Sérgio Eisenberg. E nós ficamos em cartaz no Auditório Augusta por um ano. E a plateia era lotada, os jovens. Então, naquele momento, eu comecei a trabalhar com juventudes, exatamente em 91. porque para divulgar a peça, eu, voluntariamente, eu ia nas escolas, eu ia em clubes, eu frequentava os lugares de jovens para discutir sobre a adolescência, sobre a juventude, e bati muitos papos. E aí, depois, eles iam assistir o espetáculo. Então, naquele momento, foi quando eu ganhei essa paixão, digamos, por esse público. E aí depois, em 94, como o espetáculo não tinha ainda circulado por determinadas regiões, principalmente as de vulnerabilidade, eu falei, não, a gente tem que remontar de uma forma... Remontar não, fazer uma nova montagem, uma nova versão que possa circular. Então nós criamos uma versão, digamos, pocket do namoro, intitulamos de Namoro Teen, e fazíamos em escola, em clube, entramos com uma versão, naquela época surgiu o teatro a domicílio, Ciro, em 1994, e nós começamos também a fazer a domicílio, em domicílio de pessoas que nos ligavam, mães que queriam levar o espetáculo para os filhos, que eram adolescentes, tinham ali 13, 14 anos. Então, nós começamos a produzir esse espetáculo, depois entramos em cartaz no Ruth Scobar, tivemos um apoio do governo do estado para estar ali no Ruth Scobar, na sala Miriam Muniz, e fizemos uma temporada muito bacana do Namoro Teen. E aí, com esse trabalho, foram surgindo outros trabalhos. A gente produziu em 96, porque o Namoro Teen também viajou, foi para Olambra, Campinas, Santos. Nós circulamos com o espetáculo por muitos lugares. E aí, depois desse trabalho, surgiu o Paris Blues, que aí a gente conseguiu o patrocínio da Caixa Econômica, que tinha todo um financiamento vinculado à Funarte. E fizemos essa produção que eu fazia como atriz, era o Nico Puig e eu no elenco. A direção foi da Giovanna Qualia, e a gente circulou também pelo interior de São Paulo, fizemos temporada aqui em São Paulo também, ali na Moca, no Arthur Azevedo, com parceria da Secretaria Municipal de Cultura. Então eu tive muitos parceiros nessas trajetórias. E em 99 nós fizemos o Romeu e Julieta e Suas Facetas, um happening sobre o amor, que foi uma versão da cena do balcão do Romeu e Julieta, e agregamos uma galera muito bacana, que a gente chamou de Companhia Hilariantes, Filhos de Alak. Então, todos esses trabalhos surgiram também companhias, né, que se juntavam para esses trabalhos. E aí a Bárbara Paz trabalhou conosco, Guilherme Uzeda, que hoje faz a tia na TV.
Grande Guilherme Uzeda.
Isso, Camila Rafante. Então, e a gente fazia, sabe aonde? A gente teve a parceria da Cultura Inglesa, e nós fazíamos nos estacionamentos da Cultura Inglesa. E fizemos uma apresentação lindíssima no MASP, Cido. Nossa, as Julietas chegavam de carro.
Olha, que interessante.
É, não, olha, sabe o que eu sinto, Cido? É que todas essas histórias, muitas estão no analógico ainda, sim, e muitas também se perderam com o tempo desse analógico e das coisas. Eu tenho muitas matérias e recortes de jornais, algumas podem ser vistas, e outras elas estão guardadas. Eu, por exemplo, na época do namoro, essas entrevistas que eu falei, que eu dei em 91, eu tenho todas, só que elas estão no analógico. E a gente também depois produziu a Viagem Faz de Conta, que ficou em cartaz no Teatro Anchieta, exatamente nos 40 anos de aniversário da obra, que foi o primeiro texto premiado pelo Qualia na década de 64, por esse mesmo prêmio, o Prêmio Narizinho, do Governo do Estado de São Paulo. E quando a gente estava com 40 anos da obra, a gente fez no Teatro Anchieta, com parceria do Sesc, e também no Teatro do Colégio Santa Cruz, com Raul Teixeira, que foi um grande parceiro em nos abrigar ali no Teatro do Colégio Santa Cruz, que é um teatro muito bonito, aliás, ali em Pinheiros, não sei se todo mundo conhece, mas é um teatro aberto a público, né? Não é uma coisa fechada só para os alunos da escola, ele abre para muitas coisas, para público, teatro muito bacana. A cidade ela é repleta de teatros, gente, assim, mas sempre vamos à vulnerabilidade também, viu,
sim,
Cido?
Sim.
Nessa temporada do Gigante, nós vamos fazer ali na cidade de Tiradentes, que é uma região que, apesar de ter ali agora um centro cultural e ter também fábrica de cultura, um céu e ter o galpão do pessoal do Pombas Urbanas, ainda é um local que carece de equipamentos culturais. e que, então, isso está no viés da QG das Artes desde a sua fundação. A gente não pode esquecer dessas pessoas, dessas regiões e como a cultura pode fazer diferença ao acessá-las.
Bom, você está com o Gigante, com a peça, já desde o mês de outubro. Agora, no dia 6 de novembro, vocês se apresentam às 15h30 no Oficina Cultural Oswald de Andrade, que fica na rua Três Rios, 363, no Bom Retiro, em São Paulo. E depois, até meados, até quase fim de novembro, vocês seguem para o Centro Cultural de Arte em Construção. É, são locais que também te apoiam, né, Geraldine?
Muito! Quero agradecer, aliás, aproveitar, Cido, a Oswald de Andrade, a Oficina Cultural, é uma grande parceira há muitos anos. É, eu também fiz muitas atividades na Oswald no começo da minha carreira, que eu já tenho aí uns mais de 30 anos de história, e a Oswald é uma grande parceira, então agradeço o apoio da Oswald de Andrade, é um espaço muito bonito que fica ali na Rua Três Rios, bem perto do metrô Tiradentes, gente, então dá para ir de metrô e caminhar a pé, é uma rua de comércio, é muito fácil acessar, então agradeço a parceria da Oswald, que agora tem a gestão da Poieses, que se torna nossa parceira, e também foi parceira, eu dei cursos na Oswald também. Até os atores, uma parte dos atores, eles são da Companhia Trocadilho, que eu fundei a partir de uma atividade que eu fiz na Oswald de Andrade em 2008, e eles permaneceram comigo, três desses, na verdade não foram três, eles permaneceram uma boa parte com eles comigo em 2009 todo, e depois alguns, 2010, 2011, 12, montamos um Tapa, um Teco e Coisa e Tal, da Giovanna Qualia, que é um texto que traz a questão das drogas e dos adictos aí, para a temática também da juventude, para debater, e ficamos em cartaz na Oswald de Andrade e ensaiamos na Oswald de Andrade, então a Oswald de Andrade é uma grande parceira de vida, agradeço.
Que bacana, Geraldine. Geraldine, eu só tenho que te agradecer a sua presença. Parabéns por esse trabalho, parabéns para o seu pai, parabéns a essa data especial, que são 50 anos deste texto maravilhoso, muito atual, que é o Gigante. E parabéns para toda a companhia. Então, a partir do dia 6 de novembro até o dia 13 de novembro, as apresentações acontecem no Oficina Cultural Oswald de Andrade, na rua Três Rios, 363, no Bom Retiro, em São Paulo. Os ingressos, eles retiram, o público pode retirar no local também, Geraldine?
Isso, o público retira meia hora antes do início da apresentação.
Para você.
Eu quero só aproveitar, antes de você me perguntar isso, para também agradecer o apoio cultural aí da Depósito de Meia São Jorge, grande parceira, que também foi nossa parceira em 96, com a montagem do Paris Blues, e que também nos apoia agora no Gigante. Constitui essas parcerias, elas são muito importantes para a arte, e mostra que as empresas têm uma responsabilidade junto à sociedade. Isso tem que ser valorizado.
Geraldine, então, como é para você coordenar e dirigir esse texto maravilhoso do Walter Qualia, O Gigante?
É um prazer, é um desafio e um prazer. E um prazer saber que teremos muitos caminhos a serem seguidos, que nós geramos, né? Um espetáculo também é um filho, o filho da arte, e que isso vai seguir. Nós vamos formar novas parcerias e vamos levar esse texto para muitas crianças, pré-adolescentes, jovens e também adultos. Na visão do nosso figurinista, o Fábio Namatame, ele sempre fala, vocês têm que fazer essa peça para adulto, vocês têm que fazer essa peça para adulto, uma sessão para adulto. E é uma coisa que você sabe que, contando um pouquinho lá de trás também, em 77, a primeira montagem que ocorreu do Saltimbancos, logo que o Chico Buarque voltou do exílio, o Saltimbancos tinha uma sessão à noite, no Tuca, no Teatro Tuca. Eles faziam uma sessão para adultos. Então, fica aí uma possibilidade de, além de abrigarmos sessões para a infância e juventude, também termos um horário noturno que possa abrigar a infância e juventude e muitos adultos. Que vive, acho que os que vivenciaram determinadas coisas vão se identificar muito, né, Ciro?
Com certeza. Geraldine, é. Parabéns pelo trabalho, obrigado por você estar aqui com a gente, e viva o teatro, e parabéns aí por toda essa dedicação à nossa cultura do nosso país, e principalmente aos jovens. Obrigado, viu, Geraldine? E para a gente encerrar com uma música que retrata um pouco isso, Geraldine?
Olha, vamos pensar em Elis Regina, trazer também, né, essa década junto a ela. É, vamos como os nossos pais da Elis, que também nos inspira em nossa criação artística.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.
De Papo Pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.